No episódio de hoje da série de podcasts Virada Verde, Luciana Fraguas conversa com Thiago Barbosa, agricultor e empresário brasileiro radicado em Byron Bay, na Austrália. Fundador da Syntropic Solutions, ele é um dos principais nomes na disseminação da agricultura sintrópica, um sistema que imita os processos da própria natureza, promovendo regeneração do solo e equilíbrio ecológico. Diferente da agricultura convencional, a agricultura sintrópica não degrada, ela integra árvores, plantas e pessoas em harmonia, permitindo produzir alimentos até em áreas de floresta sem desmatamento. É uma forma de cultivar que devolve vida à terra e inspira novas práticas agrícolas do campo brasileiro às paisagens áridas do outback australiano. Vamos ouvir.
A agricultura sintrópica é uma prática que une ciência, filosofia e a natureza. Ela inspira uma forma de agricultura em que plantas, árvores e pessoas trabalham juntas, restaurando o solo, a biodiversidade e o equilíbrio do ecossistema. Essa ideia foi desenvolvida pelo suíço Ernest Gotch, mas encontrou no Brasil um solo fértil e uma nova dimensão cultural. O Brasil hoje, inclusive, é referência nesse tipo de agricultura. Mas para falar sobre agricultura sintrópica, o que é e como ela está se desenvolvendo aqui na Austrália, eu trago hoje o nosso convidado do dia, Thiago Barbosa, fundador da Syntropic Solutions e que está trazendo o modelo de agricultura sintrópica aqui para a Austrália. O Thiago fala comigo de Byron Bay, em Nova Gales do Sul, na Austrália. Oi, Thiago, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em português.
Olá, olá. Primeiramente, muito obrigado por ter me convidado. Estou feliz de estar aqui e poder representar o Brasil nesse tópico tão necessário nessa hora.
A gente sempre começa aqui perguntando de onde você é no Brasil e quando e por que você decidiu vir para a Austrália.
Então, eu cheguei aqui em 2005, 2006, né? E vim para cá para aprender inglês, como todo mundo, com essa veia de empresário, né? Que eu já venho de família. Eu achei muitas oportunidades aqui, acabei abrindo agências de intercâmbio, empresas de paraquedismo. Hoje estou aqui já fazem quase 20 anos, na verdade. Hoje eu tenho essa empresa que ensina as pessoas a plantar comida em harmonia com a natureza.
De onde você é no Brasil?
Eu nasci em São Paulo, morei sempre no interior de São Paulo,
Você veio para cá como estudante internacional para aprender inglês?
Sim, na verdade eu vim com a minha ex-parceira, né? Ela queria aprender inglês, eu não fazia muita questão na época, mas já que fosse para aprender inglês, nós escolhemos a Austrália pelo fato de ser praia, de ser muito estilo Brasil, né? Mas que funciona. Vim mesmo somente para aprender inglês como estudante internacional, sim.
A cidade que você escolheu sempre foi Byron Bay?
Não, eu cheguei em Brisbane primeiro. Na verdade, a pessoa que me vendeu o curso lá não entendia muito de Austrália. Ela falou que Brisbane era pertinho da praia, né? Ela me mostrou no mapa, falou, tá vendo? Você chega aqui, é pertinho da praia. E quando eu cheguei, a única praia de Brisbane é uma praia do South Bank, que é uma praia no meio da cidade, artificial. Eu vi que eu estava em Brisbane, fiz o meu possível para já começar a mudar para Gold Coast e depois Byron Bay. Uma vez que cheguei em Byron, dali nunca mais saí.
Onde é que começou a sua relação com a natureza? Você tem alguma lembrança da sua infância, da sua família, ou mesmo do seu tempo de vida no Brasil, que te despertou para esse vínculo com o meio ambiente?
Como todo brasileiro, né, nós sempre temos os avós, os tios que moravam em chácaras ou moram em chácaras, e aquela lembrança de ir para a chácara no final de semana da minha bisavó, né, no caso, onde ela fazia comida mais natural possível, né, matava a galinha, matava o porco, cozinhava tudo ali na hora, colhia o café, moía o café ali na hora, então aquele cheirinho de roça, né, foi sempre presente na minha infância.
Você pode explicar para a gente, de uma forma bem simples, eu tentei explicar na introdução da nossa entrevista, o que significa sintropia?
Entender como que a natureza funciona, como que a engenharia da natureza funciona, que as flores crescem, as árvores crescem, o que que é essa força natural que move tudo na natureza, e que qual que é a força atrás disso que faz ser tudo abundante, né? Uma vez que você entende que ninguém fertiliza as árvores, ninguém, água, não tem mangueira, irrigação, nem nada. Existe uma força natural, uma mecânica muito consciente, né, na verdade, que faz a natureza funcionar. Uma vez que você entende isso, nós entendemos que a comida, tudo que nós comemos, animal ou vegetal, frutas, né, tudo vem desse elemento, desse mundo natureza. Uma vez que você entende isso, como isso funciona, você coloca a produção de comida. E é exatamente como os indígenas, né, todos os índios no mundo viviam, crescendo comida na natureza, no quintal de casa. E sempre colhendo comida, entendeu?
Me dá um exemplo, assim, como é que funciona um sistema sintrópico? São combinações de plantas ou árvores que se beneficiam mutuamente?
Imagina que as plantas, todas elas, frutíferas, animais, elas são como órgãos ou células dentro de um corpo. Corpo floresta, né? Elas nascem e vivem na floresta, naturalmente. Então, quando nós tiramos esse elemento para plantar numa fazenda ou num sítio, para criar essas plantas, o ideal é que ela seja criada do jeito mais natural possível, como ela cresce naturalmente, dentro do corpo floresta. Então, a sintropia, ela tenta imitar essa diversidade, esse corpo floresta, com a target plant, no caso, com o que você quer crescer, dentro desse ecossistema, onde todas as plantas trabalham juntas, uma para cooperar e suportar a outra, entendeu?
Então, se eu quero plantar alface, como é que é dentro de um sistema sintrópico?
Então, nós plantamos alface com brócoli, com rabanete, com tudo junto, porque as plantas em diversidade, elas tendem a crescer melhor, cuidar uma da outra, né? Tanto em cima do solo como embaixo do solo, o que nós chamamos de plantio consorciado, que ele pode ser um plantio consorciado com 2, 5, 10, até 100 espécies diferentes, incluindo árvores, né? Dentro da sintropia, nós sempre estamos tentando plantar o maior número de diversidade de plantas possíveis, onde todas elas trabalham juntos para cooperar. No caso, se for o alface que você queira colher no final, que seja o melhor alface possível, mais saudável, que uma planta, todas juntas, cooperam para que elas se produzam melhor.
E cada uma tem o seu tempo, né? E uma planta cuida da outra.
Exatamente. É que nem uma família. A avó tem um espaço, o avô tem um espaço, o tio, a tia, a mãe, o pai, o irmão. E quando nós vamos crescendo, né? Cada um vai procurando o seu espaço dentro da casa, dentro da comunidade. E aí, às vezes, se está muito perto, acaba até mudando de casa. Então, no caso das plantas, são iguaizinhos. Se elas ocuparem o mesmo espaço no mesmo tempo, nós colocamos elas um pouquinho separadas. Mas se elas ocuparem o mesmo espaço em tempo diferente, nós podemos colocá-las todas juntas, entendeu?
Entendi. E as plantas, elas cuidam umas das outras, né? Ela não vai assim, uma planta não vai destruir a outra porque ela quer crescer.
Então, eu acho tão bonito quando eu ensino, que eu falo que em português, né? Eu não sei nem como explicar tão bem em inglês, né? Mas em português nós falamos que se não está aqui para servir, não serve para nada. Por quê? Porque na natureza tudo está servindo. Servindo o quê? Servindo a vida. Então, não existe competição, existe colaboração e cooperação. Mesmo até quando parece que elas estão competindo, vamos lá, tem 50 plantas, uma só que vai sobreviver, não é uma competição, na verdade é um ato de serviço, onde aquelas 49 plantas que cresceram juntas, elas estão lá para criar e cuidar espaço para que aqui sobrevive, ela sobrevive bem. Então, esse dizer de que se não está aqui para servir, não serve para nada, ele tem um bom funcionamento na natureza, onde tudo está cooperando e tudo está colaborando, entendeu?
Nossa, que bonito isso, né? É tudo para um bem comum, né? É realmente olhar a natureza de uma maneira diferente.
A natureza é a mestre. É tudo que nós temos hoje, desde o ar que respiramos até a comida que comemos, vem da natureza. Quando nós tentamos descomplexificar ela, colocar só tudo separado, aí que fica tudo fraco e aí que as coisas ficam doentes, né? E aí acaba criando doenças no próprio ser humano. Então, tendo a natureza como mestre, né? É daí que vem muito do ensinamento da sintropia.
Como é que esse conceito tem sido recebido aqui pelos agricultores australianos?
No início foi meio que um choque, né? Que é essa nova forma de criar comida? Não precisamos, né? Foi meio que um choque para o mercado. Inclusive demorou muito tempo para que eu conseguisse quebrar a bolha e conseguir um número de clientes grandes, né? Clientes que pudessem estar embracing essa nova modalidade. Aqui, pelo fato da mão de obra ser muito cara, né? E no Brasil, isso foi criado lá com uma mão de obra um pouquinho mais barata do que aqui. Esse foi um dos maiores challenges, assim, que eu encontrei, mão de obra. Mas como aqui, como o maquinário é mais barato do que no Brasil, acesso a máquinas, a dinheiro para financiar essas máquinas, né? Então tem os prós e os contras, né?
O que a agricultura sintrópica exige, assim, que gera essa relutância? É mais difícil? Quais eram as dúvidas dos agricultores australianos? O que, que eles te diziam? Isso é muito difícil? O que, que é muito difícil dentro da sintropia?
Quando você fala plantar muitas plantas, né, em diversidade, o que nós aprendemos é que nesse canteiro aqui, ó, nessa cama, você planta alface, do lado você planta brócolis, do outro lado você planta coentro, do outro lado você planta. Então, ela é uma diversidade, mas cada planta na sua cama, certo? Dentro da sintropia, ela é um pouquinho mais complexa. Nós plantamos tudo junto e misturado na mesma cama, respeitando o tempo e espaço que cada planta ocupa dentro daquele plantio. No caso, vamos lá, o alface está pronto para colher em 30 dias, 40 dias. O brócolis está pronto em 3 meses. Aí o abacaxi em 2 anos, a mandioca em 9 meses. Então, quando você planta tudo junto, onde uma planta beneficia a outra, mas elas estão plantadas, às vezes, até no mesmo buraco, entendeu?
Mas é dificílimo fazer isso.
Aí é exatamente exatamente o entendimento de que as plantas é que nem os órgãos no corpo, eles estão tudo junto e misturado, mas cada um tem a sua função, onde um colabora e coopera com o outro, certo? Entendendo que cada um tem sua função, é legal, se você for fazer um transplante de órgão, é legal colocar esse órgão o mais próximo possível de como o órgão funciona no corpo natural, certo? Então é isso que nós tentamos fazer. E quando você chega com essa, no caso, nos olhos de quem não entende, parece uma bagunça, né? Aí a pessoa, os australianos aqui, eles ficaram meio com medo de tentar aplicar uma coisa tão complexa, né? E aí, com o entendimento, você vê que faz sentido, né? Aí tem mais aceitação do mercado, né? Quando, uma vez que eles entenderam que, é assim que funciona na floresta. Não é que você está criando uma coisa, já existe um mercado assim, já existe um sistema que funciona, entendeu? E aí nós só estamos tentando copiar ele, que é a natureza. Então, quando você planta 20, 50 plantas no mesmo lugar, no mesmo buraco, umas vão ficar lá por 15 dias, outras vão ficar por 30, outras vão ficar por 3 meses, outras vão ficar por 9 meses, outras vão ficar por 20 anos. E aí, quando você planta isso tudo junto, todas elas cooperam para que o sistema seja mais do que sustentável, ele seja regenerativo, entendeu?
Nessa tua experiência do Brasil e Austrália, os dois países têm realidades diferentes, né, em termos de clima, solo e biodiversidade. Que aprendizado da experiência brasileira você acha que pode inspirar as práticas na Austrália e o que o cenário australiano tem a ensinar para o Brasil?
Se você for ver, as semelhanças são muito grandes, né, entre clima e biodiversidade e tudo mais, né? Solo é tão, tão grande quanto o Brasil, tem muita diversidade de solo aqui também. O que o Brasil tem a ensinar é, já são mais de 40 anos que esse sistema funciona no Brasil e ele é produtivo, inclusive algumas das fazendas produzem os melhores cafés, os melhores cacaus, as melhores bananas, né, para exportação. Então isso é que o Brasil já tem para mostrar, é por isso que teve essa aceitação, né, que não é um sistema que está sendo criado, ele já existe e já funciona. E o que a Austrália tem para cooperar é a mecanização, né? Por a mão de obra ser tão cara, então o que nós trazemos para a foto aqui é trazer as máquinas, trazer a agilidade, né? A eficiência, porque aqui é tudo por hora. Se não funcionar, se a conta não fechar, não tem por que ser aceito, né?
Dentro do seu trabalho, né, a sua empresa, a Sintropic Solutions, que projetos você está trabalhando agora no momento?
Hoje eu faço alguns projetos. Eu tenho projetos com comunidades indígenas aqui, né? Estão nos levando essa proposta de plantar biodiversidade, plantar comida mesmo dentro das comunidades indígenas aqui, né? Temos projetos sociais com pessoas com disability, financiado pelo NDIS. Nós temos projetos comerciais aqui com fazendeiros que estão testando 1 hectare, 5 hectares com frutíferas diferentes, citrus, passion fruit, né? Então, nós temos hoje 160 clientes ativos, comunidades, projetos sociais, e ultimamente eu tenho feito bastante trabalhos com escolas, né? Implementando uma versão mini disso daí em escolas, ensinando crianças a plantar também, entendeu? Que eu vi que é um mercado que está muito aberto aqui na Austrália também.
Certo, e chegando na última parte da nossa entrevista, a gente está lançando essa série de podcasts agora durante a COP30, né? A maior conferência do clima no Brasil, e que coloca o nosso país em destaque nas discussões mundiais sobre o clima. Na sua visão, que espaço a agricultura regenerativa, especificamente a sintropia, pode ocupar nesse debate global?
Então, ela já tem um espaço muito grande, né? Se você for acompanhar no Brasil, o Abílio Diniz, né? A família Diniz, que eles começaram a implementar essa metodologia 20 anos atrás também. Hoje eles têm um projeto gigantesco com a Heineken no Brasil, mais de 1.000 hectares de plantio de agrofloresta, usando muito da metodologia da sintropia, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um projeto com a Mars, né, a empresa de chocolate. Na época do Covid, eles queriam que eu fosse fazer um projeto piloto, mas como ninguém podia viajar, então eu sugeri para eles que nós fizéssemos aqui na Austrália. Então nós alugamos um espaço dentro da Universidade James Cook University em Cairns. A ideia da pesquisa era provar que o cacau ele cresce e produz melhor dentro de uma floresta, em vez de monocultura, onde a Mars investia milhões e milhões em pesquisa de como melhorar o cacau produzindo na monocultura. E aí essa foi a primeira pesquisa que foi investida em provar que o cacau ele pode ser produzido no meio da floresta e produzir até melhor do que como que a agricultura sintrópica foi concebida, né? Provando que o cacau ele é o melhor cacau produzindo no meio da floresta. Resultado da pesquisa, 3 anos aqui na Austrália, eles viram em pouco tempo que realmente o cacau funciona melhor. E quando produzia cacau, nós produzimos abacaxi, manga, abacate, mamão, banana. Aí eles viram, pô, vamos escalar isso daí. Aí pegaram a pesquisa daqui e foram escalar isso lá no Equador. Então foi uma empresa grande que apostou na pesquisa, deu certo, e aí agora está trabalhando na escala, né? Nós fizemos um projeto aqui no Outback da Austrália, porque todo mundo falava para mim, ah, cresce no Brasil, cresce em Byron Bay, porque é tudo verde, tem muita chuva. E aí eu fui no semiárido da Austrália aqui, em Lightning Ridge, é uma mining town, né? E aí nós plantamos uma floresta, e como não tem água, nós plantamos cactos, para que o cactus fosse a source de água, né? E isso daí teve uma aceitação muito grande. Hoje tem vídeos no YouTube com mais de 400 mil views, né? Mostrando que realmente dá para se construir uma floresta no meio do Outback plantando cactos, né? Então, de novo, a metodologia ela funciona. O que precisamos é de mais investimento para que isso vire mainstream, entendeu?
E essa do cactus, o Brasil, por exemplo, já plantou cactos no sertão nordestino?
Sim, tem projetos lá maravilhosos de plantar no sertão da Bahia, no sertão do Ceará, onde com muito pouca chuva tem produzido muita comida para o agricultor de pequena escala, né? E foi daí que eu tirei a inspiração para fazer esse projeto lá aqui na Austrália também, entendeu?
Me deixou curiosa durante a nossa entrevista, eu não sei se seria esse exemplo do Outback, mas o que você fez com, ou está fazendo com os grupos indígenas, assim?
Uma comunidade foi lá ver esse projeto, né, no deserto aqui da Austrália, no semiárido aqui da Austrália, né, no Outback, e aí eles viram que, nossa, se funciona aqui, vai funcionar lá, na nossa cidade. Então, nós fizemos, são dois projetos que estão andando em paralelo, um com uma Dabo, né, New South Wales também, que é, a ideia deles é tirar a criança do detention center. Então, nós montamos uma urban farm, usando o sistema da agrofloresta para produzir comida em bairros de alta periculosidade, onde a ideia é, em vez de mandar um menor para o sistema prisional, que hoje custa um milhão e meio por ano por menor no sistema prisional, hoje nós montamos essa urban farm. Eles vão para essa urban farm e lá eles ficam produzindo comida, trabalhando, em vez de ir para a cadeia, entendeu? Então é um projeto social que produz comida tem muitos benefícios, né, de saúde, social e tudo mais, entendeu? E o outro projeto que nós temos indígena, um grupo lá de Batas, oeste de Sydney, né, entre Sydney e Canberra, é uma comunidade também que eles receberam a terra de volta do Crown Land e não sabiam mais como produzir comida. Então eles foram lá, viram que nós produzimos comida no semiárido, estamos desenvolvendo um projeto de 5 anos com ele de produzir comida para a comunidade local, né? Tem bastante tempo, bastante pessoas, não tem especialização e não tem comida saudável. Então é isso daí.
As experiências com as comunidades indígenas, e também deixando claro para os nossos ouvintes, as comunidades indígenas aqui na Austrália vivem nesses terrenos semiáridos, né? Nos desertos, nas áreas mais quentes da Austrália, onde tem essa concentração maior da população indígena.
Com o povo indígena aqui na Austrália, fala muito de conexão com a terra, né? Não tem nada melhor do que trabalhar em harmonia com a natureza, né? Sem químicos, e trazendo essa metodologia que de conexão com a natureza, de plantio, junto das comunidades indígenas. Então, já que vai plantar, tem muito a ver com o jeito que eles costumavam fazer antigamente também, entendeu? Em vez de tentar fazer, trabalhar com fazendeiros de grande escala, que é muito mais difícil e exige muito investimento, eu tenho feito isso numa escala muito menor, que é tentar trazer não só para projetos sociais. E hoje, em vez de falar, eu faço uma agricultura sintrópica, é muito complicado, chamo isso agora de mini farms em urban spaces, né? Que aí eu uso a metodologia da sintropia, mas com aquele intuito de crescer comida em harmonia com a natureza, entendeu? Usando o que cada espaço me oferece de melhor, desde condomínios fechados até novos subúrbios que estão sendo criados nos Estados Unidos, né? E onde os espaços verdes, que seriam somente parques, nós estamos transformando ele em mini fazendinhas, onde ali é o espaço para o cavalo, ali é o espaço de criação de animais e ali é o espaço de criação de comida. E a ideia é criar comida local para as pessoas que moram naquela área, entendeu?
Nossa, é uma ideia fantástica. A gente vê muitos bairros, né, criados, cresceram muito em termos de população, e é tudo em volta de um lago, né? Eles criam o lago e montam aquele bairro em volta. As casas geralmente são grandes, mas falta comida, não tem comida.
Isso que eu tenho buscado, né? Buscado projetos, ou na verdade esses projetos estão me buscando, né? Porque quando você vai buscar, quem entende de plantar comida? Ou são os fazendeiros, ou são os hippies. E aí, dentro do espaço urbano, não cabe nada que seja bagunçado. Tem que ser bem desenhado, tem que ser bonito, tem que ser bem cuidado, tem que ser manicured, né? E aí é onde eu entro com essa parte de design e localização, plantar comida de um jeito que cabe legal dentro da cidade, do espaço urbano, entendeu?
Sim, e isso me leva também para a minha última pergunta da nossa entrevista. Como é que você imagina um futuro sintrópico? O que mudaria na forma como produzimos, consumimos e convivemos com a natureza?
Eu acho que os consumidores já estão buscando isso, né? Se você for ver, os jovens já não estão buscando mais noites longas em nightclubs mais, né? Estão buscando saúde, estão buscando comida saudável. E aí o resultado disso é, como eu estava falando, as casas estão sendo criadas, novos espaços urbanos, eles já estão vindo com mais conexão com a natureza, com energia sustentável. E aí vem a necessidade de empresas como a minha, né, e outras que estão sendo criadas, que estão sendo mostradas nas COPs da vida, né, como produzir mais sustentável, porque não é mais como produzir mais números de vacas ou de galinha ou de ovo ou de frutas. Quão saudável essa comida é, e é isso que o consumidor final está buscando. Então, esse novo modelo, ele vem de baixo para cima, né? Os consumidores estão buscando isso, e consequentemente, os produtores estão buscando como fazer com que a produção deles se torne mais receptiva para esses consumidores finais, que são as pessoas que estão dirigindo, né, mudando o mercado agora.
Para a gente terminar, Thiago, a gente sempre faz aqui o que a gente chama de ping-pong. Uhum. Então eu vou falar uma palavra, eu te faço uma pergunta e você responde com uma ou duas palavras no máximo, pode ser?
Beleza, bora lá.
Uma árvore.
Ai, todas.
Uma planta.
Eu gosto de abacate, um abacateiro.
Uma floresta na Austrália e uma floresta no Brasil.
Na Austrália, a Daintree Forest, que é no norte de Queensland. E uma floresta no Brasil, eu gosto da Mata Atlântica.
Qual que é o seu desejo para o futuro?
Ah, é abundância. abundância de comida saudável, abundância de conexão com as pessoas, abundância de paz. Acho que é isso.
A sintropia em uma palavra.
É abundância, né? A natureza é abundante.
Você acaba de ouvir mais um episódio da série de podcasts da SBS em português, A Virada Verde. Aproveita agora que você está com seu celular por perto e faça uma avaliação desse episódio que você ouviu e também do nosso podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que você achou do episódio. É só clicar ali no ícone com as estrelinhas e atribuir sua avaliação. Você também pode mandar um episódio do Vozes do Sul Global para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por WhatsApp para as pessoas com quem você gosta de discutir temas ambientais. Virada Verde é da SBS em português. Eu sou Luciana Fraguas.